E hoje participa conosco, novamente, seja bem-vindo aqui na programação da CBN Vale do Iguaçu, o Darlan Rodrigo Marquesi. O Darlan, ele é gerente de extensão estadual da IPAGRE, hoje é o nosso convidado. Nós vamos falar sobre a previsão de frio intenso, como é que as culturas elas podem se manter durante o período. Darlan, seja muito bem-vindo na programação, boa tarde.
Muito boa tarde, uma satisfação sempre poder estar com vocês aí da Rádio CBN. A previsão está se confirmando, né? Nós estamos recebendo uma onda de frio bastante intensa nesses dias, já começou nessa madrugada e deve se intensificar nessa noite, né? Estamos no inverno, então eu acho que não aconteceu isso no sul do país. Tem pontos positivos e alguns pontos que a gente tem alguma preocupação, né? E aí a gente está aí para buscar orientar os agricultores o máximo possível para que eles possam ter o menor prejuízo, né, diante dessa situação, dessa onda de frio.
Está certo. Nós é que agradecemos a sua participação conosco, Darlan, a oportunidade de estar falando aqui para a CBN Vale do Iguaçu, para o sul do Paraná, União da Vitória, cidades vizinhas, e também para Porto União, para o Planalto Norte Catarinense. Darlan, com relação a essa previsão do frio, como é que a IPAGRE, Cirã, ela tem se comportado juntamente dos produtores aqui do estado catarinense? De que maneira, agora para o mês de julho e para o mês de agosto, tem reforçado essa questão com os cultivares, também que os produtores não tenham perdas ou não gerem perdas expressivas durante o período? Como é que os senhores têm orientado aos produtores rurais?
Então, assim, a IPAGRE tem uma rede bastante numerosa de estações meteorológicas em toda Santa Catarina, que também cobre parte do Rio Grande do Sul e do Paraná, né? Isso, nós temos divulgado uma série de boletins para a imprensa de uma forma geral, mas também diretamente aos agricultores, dando conta da chegada desse frio, né? Para algumas culturas de inverno, né, de frutas, principalmente as frutas chamadas de clima temperado, esse frio ele é bem positivo. Então, maçã, uva, nectarina, pêssego, ameixa, né, que são frutas de clima temperado, realmente elas aguardam esse frio. Então, no caso, especificamente a gente espera que o frio que está acima da média histórica nesses últimos meses, ele melhore bastante a parte da brotação e a floração das macieiras, dando frutos cada vez melhor qualidade, né? Por outro lado, né, frutas ou outras hortaliças que são mais sensíveis à baixa temperatura, então há sim uma preocupação bastante grande, sobretudo nas regiões mais litorâneas, que não estão tão habituados à temperatura. Banana é um cultivo que a gente tem uma certa preocupação, né? Pode causar.
Nós estamos conversando com o Darlan. Agora voltou, Darlan. A gente teve uma interrupção aqui. O senhor falava a respeito do litoral, em especial com a banana, com relação ao cultivo da banana. Pode dar continuidade, gentileza?
Desculpe, caiu um pouquinho o sinal. Então, a banana, nós temos um pouco de preocupação em função de ser um cultivo de clima tropical, né? Então, temperaturas já abaixo de 10 graus, já tem paralisação do crescimento de frutos e danos, né? Então, geada negra pode ser um problema, né? Também, assim, maracujá, que é um cultivo de uma planta de clima tropical, né? Mas em Santa Catarina nós temos uma portaria de vazio sanitário no mês de julho que ele impede o cultivo nesse mês. Então o frio, na verdade, ele vem para até reforçar o efeito dessa portaria do vazio sanitário.
Entendido. Darlan, os senhores trabalham com previsão anual? É isso que acontece? Então, já no início do ano, há essa expectativa com relação ao cultivo? Com base no que os senhores já conhecem, né, de como o clima pode se comportar, ou há uma variável de ano para ano? Como é que acontece esse estudo? Até porque nós estamos falando agora dos dias frios, mas também há uma preocupação com os dias quentes, é isso? Porque cada cultivar necessita de um clima, de uma temperatura.
Meteorológicas, né? Então essas curvas normais, elas nos orientam basicamente em função definir épocas de semeadura, de cultivo, ou até de algumas práticas como poda, né? E elas são fundamentais. A cada três meses e meio, existe um fórum de meteorologistas no estado que se reúne para fazer um acompanhamento um pouquinho mais próximo, né? Então, fazer uma previsão, fazer uma de médio prazo, até de longo prazo, assim, dos próximos meses. Então, os meteorologistas apontam para esses próximos meses um período de frio, assim, essas ondas de frio elas vão continuar chegando, e um período seco, ou seja, chuvas na média ou abaixo da média. Então, isso é importante, principalmente para os agricultores que estão muito ansiosos na semeadura do milho, né? Então, em algumas situações, os agricultores já têm a semente de milho guardada, né? Já adquirida, mas é fundamental respeitar o zoneamento agrícola. Esse zoneamento ele estabelece para cada região a melhor época de semeadura, pensando no milho. Então, esses cuidados a gente sempre tem que ter, né? Porque uma vez não zoneado, né? De uma época não adequada, pode causar bastante problema.
Certo. Darlan, a estiagem que nós também convivemos do ano passado para cá, teve perdas expressivas aos produtores aqui do estado catarinense? Ainda é uma preocupante para os senhores?
Sim, nós, apesar de ter algumas poucas chuvas a cada duas ou três semanas, né, nós estamos com o nível de água no solo muito baixo ainda. De uma forma mais simples, a gente tem dito que nós estamos com um ano de chuva atrasada, né, no solo. Então, ainda vai levar bastante tempo, né? Então, essa é uma preocupação grande, porque associa o frio, a baixa temperatura, com a pouca disponibilidade de água no solo, os cultivos de inverno, trigo, aveia, centeio, cevada, podem ter alguns problemas. Nós vivenciamos, no final da safra de milho, né, o que a gente chamou de seca verde, né? As plantas até aparentavam estar verdes, né, com alguma condição, mas no momento da colheita as perdas foram bastante consideráveis, tanto para milho grão quanto milho silagem também.
Entendido. Darlan, quando a gente vai ao supermercado, vai à feira, enfim, a gente já vai para o produto final, né? A gente já quer consumir uma banana de qualidade, um alface de qualidade, um repolho, por aí vai. Há toda essa preocupação da agricultura familiar, não é mesmo? Para que o consumidor, quando chegue em determinados locais, tenha um produto de qualidade. Aí vem da comunidade também ela ter essa parcimônia juntamente dos produtores aqui do estado, não só de Santa Catarina, mas do Paraná, e entender que cada época é de uma cultivar que também depende do fator clima, antes mesmo da gente dizer, por exemplo, ah, mas a banana não está numa coloração, de repente, que habitualmente a gente comprava e por aí vai. É isso que acontece?
Perfeito. Assim, esse entendimento dos consumidores é fundamental, né? Então, a gente sempre gostaria de ter banana, maçã, tomate, alface todos os dias do ano, morango, mas são cultivos que têm a influência ambiental, isso é natural, né? Então, assim, a gente tem, é sempre indicado, consuma produtos da época, né, que são os mais saudáveis sempre, né, então aqueles que não passaram nenhum tipo de conservação, nenhum tipo de processo mais trabalhoso, né, para ser produzido. Consuma produtos locais, então quanto menor a distância que aquele alimento percorreu, mais saudável ele tende a ser, colhido num momento melhor, né, dou muito exemplo do morango, né. Quantas vezes...
Darlan, perdemos aqui o contato com você. Vamos retomar. Eu própria procurei morango no fim de semana e o morango não tinha em muitos estabelecimentos comerciais. Você estava bem pontuando no morango, que era o que eu ia te perguntar. Ah, essa dificuldade não é o momento do morango agora?
Nós estamos assim no processo que agora o morango ele tá juntando horas de frio para produzir flores e ter o seu momento mais adequado, né? Mas é claro que a gente tem algumas plantas, alguns cultivos em determinados locais que produzem morango, né? Só que ele não tem uma condição de amadurecimento tão boa, né? Então ele não fica tão doce, ele não fica com uma cor tão atrativa, né? Então esse é o natural dos vegetais, das frutas, né? Principalmente, E sempre que a gente puder respeitar esse ciclo, nós vamos estar consumindo um alimento mais saboroso, mais nutritivo, né? E respeitando esses limites que a natureza nos coloca, né? Acho que faz parte da vida isso também.
O ser humano é engraçado, né? Ele é interessante. A gente tem morango aí em determinadas épocas, vamos usar aqui o morango, mas a gente quer quando realmente não é o momento dele ou de outras frutas. É isso que acontece. A gente tem aquela vontade da fruta fora de época.
É, e por mais que o agricultor esteja evoluindo.
O Darlan está comentando. Darlan voltou agora o sinal, fique à vontade.
Por mais que a gente evolua na agricultura com tecnologias inovadoras, né, de sistemas de cultivo, rejaneiro, adubação, mas sempre tem os limites naturais que esses a gente não consegue superar. Né? Mas, assim, de uma forma bastante geral, no sul do país, nós somos muito privilegiados, né, porque nós temos um conjunto, uma oferta de alimentos, frutas e hortaliças, né, bastante suave ao longo de todo o ano, né? Então vai desde cítricos, bergamota, banana praticamente o ano todo, maçã com um sistema de produção muito, muito colocado em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, né? Que abastece muito bem as nossas mesas, né? Mas fica sempre essa questão, né? Às vezes a fruta que falta é aquela fruta que a gente gostaria daquele momento. Né?
Exato. Darlan, este é o momento da agricultura familiar. Os agricultores, eles estão em uma situação neste momento, falando de produtividade, de sustentabilidade no meio rural catarinense?
Nós temos alguns desafios aí que tem nos colocado em xeque, né? Então, por um lado, nós temos o setor está experimentando preços extremamente elevados, principalmente milho e soja, né? O arroz deu uma pequena recuada no último mês, mas a subida dos insumos, ou seja, do custo de produção, seja adubos, sementes e outros insumos, ele tem sido maior do que até essa alta de preço dos produtos agrícolas, né? Então, isso está causando muita preocupação, esse acompanhamento do custo de produção que nós temos. Né? Isso reflete diretamente, por exemplo, no preço do custo do leite, no preço das carnes, no preço do custo das hortaliças e frutas. Né? Então, por essa razão, é um momento bastante de alerta. Né? Então, por um lado, o agricultor familiar tem que acompanhar muito bem os custos, né? Planejar os seus investimentos, né, que sejam rentáveis. E, por outro lado, tem o fator ambiental. Né? Nós estamos em Santa Catarina buscando uma condição de resiliência hídrica, porque é muito ruim para o agricultor, a cada safra, ter que recorrer ao governo para custear as despesas de financiamento, acessar seguros. Né? Então, nós estamos com uma proposta bastante ousada aí de investimentos em reservação de água, captação, armazenamento e distribuição de água.
Certo. Está se olhando isso, sobre a captação de água. Nós paramos aqui, até porque nós estamos conversando pelo Google Meet, aqui com o Darlan, e há essas oscilações. É tudo ao vivo a respeito da captação, Darlan. Pode concluir.
Então, a gente está nesse processo, nos próximos 3 anos, buscar essa resiliência hídrica, né? Para, junto com isso, o agricultor conseguir investir de forma sustentável numa questão que vai fazer a diferença ao longo dos próximos anos, né, da propriedade. Então, junto com o custo de produção, junto com investimentos que a gente diria estruturantes na propriedade, que é água, um deles é a água, né, isso pode colocar o agricultor familiar catarinense numa condição bastante, bastante de competitiva do ponto de vista de mercado, né? Ou seja, quando o preço dos produtos está alto, é fácil produzir, mas nós temos que nos preparar quando o preço dos produtos agrícolas estão baixos, né? Porque aí sim os agricultores mostram realmente a sua capacidade técnica e a sua capacidade de resposta.
Para nós finalizarmos, Em detrimento à pandemia, como é que tem se mantido hoje este cenário agrícola aqui para o estado de Santa Catarina? Já estão retomando, de certa forma? A gente usa a normalidade, mas até porque a normalidade é uma palavra talvez não tão habitual agora para o momento, mas estão voltando ao trabalho, de repente, até como almejavam para o período. Isso está sendo possível, Darlan?
Eu diria que sim, né? No meio rural há um percentual bastante grande de agricultores vacinados, né? Então os agricultores estão procurando se cuidar e se vacinar. O corpo técnico, falando pela Epagre, também da mesma forma já retomou desde o ano passado aí, os trabalhos presenciais. Estamos realizando atividades coletivas com os protocolos mantidos, mesmo que o público esteja vacinado, né? E é fundamental isso, porque a gente imagina que após esse período findado, nós vamos ter um avanço da agricultura muito intenso, né? A gente percebe isso nas aquisições nos supermercados, no transporte desses alimentos, no volume comercializado nos CEASAs, que está cada vez maior. Então, o agricultor tem que realmente se preparar, porque tem um cenário bastante positivo aí alfindando essa pandemia.
Ok. Darlan Rodrigo Marquesi, gerente de extensão estadual da Epagre Cirã. Obrigada pela gentileza em conversar conosco. Uma boa semana, Darlan. Muito frio por aí neste momento?
Obrigado igualmente, né? Uma boa semana a todos, né? Protejam-se do frio, protejam seus animais do frio, né? E na medida possível, né? Vamos passar essa onda de frio com o menor prejuízo possível.
Aqui nós estamos na casa dos 15 graus agora. E por aí, Darlan?
Eu estou em Lages nesse momento, né? Está na casa dos 10 graus e baixando, né? A previsão é que ele fique negativo aí nessa madrugada logo, logo.
Estou em vantagem aqui, União da Vitória e Porto União, neste momento. São 5 graus a mais aí que o Darlan, não é?
Exato.
Um grande abraço para você. Uma boa semana.
Igualmente.